Se você tivesse que dar uma notinha de 0 a 10 para as condições de trabalho oferecidas por plataformas como Uber e iFood, qual seria? Alta ou muito baixa? Conforme empresas como essas duas que eu citei se tornam mais comuns e capazes de intermediar trabalhos e serviços variados e bastante distintos entre si, aumenta a discussão sobre o impacto desse ecossistema na vida dos trabalhadores. E para ter uma noção um pouco mais precisa desse impacto, o projeto Fair Work acaba de lançar o primeiro relatório sobre condições de trabalho na economia de plataformas aqui no Brasil. Eu sou o João Paulo Vicente e é sobre isso que a gente fala hoje no Dadocracia. Vamos lá?
Big data really is changing the world.
Inteligência artificial.
O vazamento de dados.
Surveillance state.
Mundo de dados pessoais.
Sabe onde estão por sua localização.
Dadocracia. O podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil.
Uberização do trabalho. Uber disso, Uber daquilo. A essa altura do campeonato, essas expressões estão meio datadas. Mas alguns anos atrás, elas eram super comuns. Usar Uber como qualificador de serviços variados, como Uber de técnicos de informática, por exemplo, era uma forma de falar que determinada plataforma adotava o mesmo modelo de intermediador de serviços que o famoso app de transporte. Hoje, nada disso é mais tão bonito. Só para se manter no Uber, a explosão do preço de combustíveis no Brasil mostra como os motoristas estão numa posição vulnerável. E, de uma forma ou de outra, também estão vulneráveis os profissionais que usam várias dessas plataformas de trabalho. Essa semana, a gente segue discutindo essas plataformas numa série que começamos 2 episódios atrás, quando falamos sobre plataformas de microtarefas. Nós demos uma pausa para falar da guerra na Ucrânia e agora voltamos para o tema. Por coincidência, na mesma semana que foi lançado o primeiro relatório da Fair Work para o Brasil. O Fair Work é uma iniciativa sediada em Oxford, que avalia as relações entre trabalhadores e plataformas em 27 países. Isso é feito a partir de 5 critérios: remuneração, condições de trabalho, contratos, gestão e representação. Lembram da nota que eu falei no começo do episódio? Pois é, já já vocês saberão a resposta. E quem vai contar essa história para a gente é o Rafael Grumman, professor da Unisinos e diretor do Laboratório de Pesquisa sobre Tecnologia e Trabalho, DigiLabor. O Rafael participa do projeto Fair Work e hoje fala conosco sobre plataformização do trabalho e como estamos aqui no Brasil. Rafael, muito obrigado por topar o convite para o nosso papo hoje.
Alegria toda minha, a questão dos dados e o data privacy são centrais para a agenda dessa pesquisa e do ativismo hoje no Brasil em relação a essa questão. Estou muito feliz de estar aqui.
Eu estava lendo um artigo seu, Rafael, que foi publicado no blog da editora Boitempo, em que você discute a dificuldade de nomear isso sobre o que estamos falando hoje, essa plataformização do trabalho. E aí, qual o caminho, então? Faz sentido, por exemplo, nós ainda falarmos em uberização do trabalho?
Faz e não faz. Eu acho que tem nomes que vão para além da própria academia, e isso ajuda a gente a desbravar um pouco o que eles significam. Quando as pessoas falam uberização do amor, isso vai para um campo total extra-acadêmico. Mas a gente, aos poucos, tem que ir introduzindo as problemáticas de cada conceito e de analisar essas questões no olho do furacão. Eu tenho batido muito na tecla de que a expressão gig economy não nos representa. Não nos representa porque é algo possivelmente muito localizado, muito londrino, talvez, e que aí eles tentam expandir isso como algo universal. Eles tiveram um estado de bem-estar social razoável, e aí, de repente, depois da crise de 2008, eles veem mais pessoas vivendo de gigs, o que começa, e tem essa tradução literal de bicos. Mas no resto do mundo, especialmente no sul global, especialmente na América Latina e particularmente no Brasil, historicamente, as pessoas vivem da viração não como um bico, como algo complementar, mas como norma permanente de vida, a questão da informalização do trabalho como uma norma de vida dessas pessoas. O que acontece hoje, a novidade, talvez seja a subordinação dessas pessoas às plataformas digitais e seus mecanismos.
Mas o que são essas plataformas, então, Rafael?
Quando eu falo de plataformas, eu estou falando ao mesmo tempo de tecnologias, de infraestruturas, de empresas, de questões políticas e econômicas que envolvem toda essa questão. No Brasil se fala muito de aplicativo, mas quando a gente fala plataforma é diferente de aplicativo, tem que estar instalado no seu celular. Quando a gente fala plataforma é toda essa lógica que está por trás, digamos assim, de tanto infraestruturas, questões econômicas, para além do próprio aplicativo em si. Então, tenho falado que uma expressão mais específica para isso é a plataformização do trabalho, que significa a crescente dependência de plataformas digitais para conseguir atividade. E como isso não é mostrar o que há de novo e o que há de velho, né? Como há questões contextuais de financiarização, de extração de dados como forma de capital, e ao mesmo tempo que tem elementos novos nessa jogada. Enfim, a gente vai tentando pensar o que há de permanência, de continuidade, e o que há de rupturas e novidades nesse processo. Mas é, de fato, um grande desafio a gente nomear as coisas. Eu tenho falado muito de cooperativismo de plataforma também, a gente vai vendo como o movimento vai ultrapassando o próprio nome que ele ganha. E é legal a gente ir também acompanhando a vida concreta e material.
A gente já volta no cooperativismo, mas eu sigo falando do artigo que citei agora há pouco. Nesse texto, você fala da dificuldade em toda vez que abre a porta da geladeira se deparar com um jornalista perguntando se plataformização significa precarização. Mas eu não consigo escapar da pergunta. Significa?
Nem sempre. Por que nem sempre? Aliás, uma coisa que é engraçada, você pode colocar isso no ar ou não, fica à vontade. O meu irmão costuma dizer que quando você faz a faculdade de ciências sociais, você aprende a dizer essas palavras. Nem sempre, depende. É que é quase resposta de padrão de sociólogo. Por que que nem sempre? Porque precarização significa um processo, a palavra precarização, de tornar-se cada vez mais precário. E nem sempre é esse o caso. Porque as pessoas já estão numa situação muito precária. Né? Então, talvez, diferente de um lugar que você tem... Vou te dar dois exemplos. Uma coisa é você ser, sei lá, um jornalista, um professor universitário, e você passa a trabalhar como entregador. Você vive na sua atividade de trabalho, um processo de precarização do seu trabalho. Mas para muitas pessoas que vivem permanentemente no gig, né, como forma de vida e na viração, não se trata de uma precarização no sentido de um processo de tornar-se cada vez mais precário. Né? Mas precário por excelência. Óbvio que há um crescente estado de como as plataformas exploram as condições de trabalho dos entregadores, não entregando condições dignas de trabalho, e que tem sido uma constante.
Bom, é para entender a dimensão desse problema que existe o projeto Fair Work, né? Pode nos contar um pouquinho sobre esse projeto?
É um projeto sediado pela Universidade de Oxford e presente em 27 países. O que a gente faz nesse projeto? A gente avalia como as principais plataformas do mundo se relacionam com princípios de trabalho decente. A gente considera indicadores de remuneração, condições de trabalho, contratos, gestão e representação. Em cada um desses pontos, a gente tem indicadores básicos e avançados. Por exemplo, na remuneração, o ponto básico, essas plataformas oferecem o salário mínimo por hora para esses trabalhadores. E no ponto avançado, o salário mínimo ideal, que é considerado aqui no Brasil do DIESE. Isso vai se desdobrando nos cinco pontos. A gente entrevista trabalhadores, conversa com as plataformas, faz pesquisa documental e chega a uma pontuação de 0 a 10. A gente tem feito isso nos nossos 27 países. Uma questão que tem surgido muito é como, na América Latina, o máximo até agora, a gente já lançou os relatórios de Chile e do Equador, e o máximo de 0 a 10 que as plataformas chegaram foi 3. Aí você pode falar... Mas, então, esses princípios são muito eurocêntricos? Sim, na Europa você tem plataformas que pontuam acima de 7, com alguma regularidade. Mas também na Ásia e na África, quando a gente está em países como Índia, Indonésia, Gana, Bangladesh, África do Sul, Egito, tem plataformas, no mínimo uma plataforma local que pontua acima de 6, acima de 7. Isso nos mostra como acontece na América Latina uma super exploração do trabalho, inclusive dentro do próprio sul global. Né? Uma das hipóteses que a gente tem é que muitas dessas plataformas locais na Ásia e na África, que tem pontuado bem, se relacionam na África, especialmente ao afroempreendedorismo. São plataformas locais que obedecem a demandas que são realmente das populações por lá, mesmo sendo empresas privadas. Como na América Latina, há muito um simulacro de práticas e ideologias do Vale do Silício. É, essa mistura Vale do Silício adaptada como Faria Lima para cá. E agora, hoje, a gente lançou o relatório do Fair Work Brasil, em que a gente avaliou 6 das principais plataformas atuantes no Brasil durante o ano passado. Elas são Uber, iFood, 99, Rappi, Uber Eats e Get Ninjas. A gente manteve Uber Eats porque a gente analisou o ano passado. E a gente pressiona as plataformas para cumprir esses princípios de trabalho decente. Então, fala, ó, me mostra que você cumpre isso, essas coisas não estão claras, políticas antidiscriminação não é só você fazer uma campanha de carnaval e por aí vai. Então, a gente tenta, em uma perspectiva de pesquisação, pressionar as plataformas para garantir direitos aos trabalhadores.
E qual foi o resultado da análise que vocês fizeram aqui do Brasil, do Fair Work Brasil?
Infelizmente, no Brasil, a maior nota é 2 neste ano. Ficamos com iFood e 99 com a nota 2, Uber com a nota 1, Uber Eats, Rappi e GetNinjas com a nota 0. Isso mostra, em consonância com o que tem rolado em outros países da América Latina, a dificuldade de construir trabalho digno em plataformas num país como o Brasil. É de se destacar também que muitos desses pontos das plataformas vieram a partir de pressão nossa. A 99, semana passada, lançou uma declaração pública garantindo que todos os motoristas de outubro a dezembro do ano passado ganharam no mínimo salário mínimo brasileiro por hora, considerando os custos para o trabalho de gasolina e tal, e garantindo que vai sempre revisar essa prática. Ou seja, se algum trabalhador se sentir lesado porque não ganhou isso, e a plataforma está garantindo que, que todo mundo ganhou acima, ele tem hoje esse compromisso da 99, assim como a gente conseguiu algumas mudanças nos contratos das plataformas para que eles sejam mais transparentes. E certamente há muita coisa a fazer em termos de políticas de bloqueio, de desativação que seja mais transparente, que os trabalhadores consigam conversar com as plataformas, que tenham ou garanta uma representação que seja justa, ou mesmo de garantir condições de trabalho e prevenção a questões de saúde e segurança no trabalho, que ainda são muito frágeis num país como o Brasil. Esse projeto, como é uma pesquisação, assim que a gente lançou o relatório hoje, amanhã a gente já começa essa segunda rodada, que vai avaliar durante o ano de 2022 mais plataformas, inclusive plataformas de trabalho doméstico. A gente vai avaliar nesse ano também algumas cooperativas, no sentido de também construir essa agenda de trabalho decente no Brasil, ao mesmo tempo que esses princípios possam ajudar a construção de políticas públicas para trabalho por plataformas no Brasil, ainda mais no ano eleitoral como o que a gente está.
Olha, eu confesso que imaginava notas baixas, mas isso é meio chocante, né?
Quando saíram os relatórios do Chile e do Equador, a gente imaginava algo nesse sentido. Talvez a gente não imaginasse metade das plataformas com a nota 0. E isso ajuda até a explicar um pouco da saída do Uber Eats no Brasil. Não significa só por causa das leis, significa porque já estavam em condições muito deterioradas de trabalho, né? E ao mesmo tempo que mostra que é necessário fazer coisa. Há muita coisa por fazer, né? Como, ainda mais contrastando com outros países, como eu falei para você antes, na África do Sul, na Indonésia. Eu acho que a situação do Brasil na África é só comparado a Bangladesh, dos países que a gente está. Bangladesh tem um resultado muito parecido com o do Brasil. E aí isso ajuda a responder a tua pergunta anterior sobre precarização ou não. Isso mostra como as condições estão servindo a condições de trabalho que são indignas, mas que esse cenário não é inevitável, né? E que a gente precisa construir mecanismos realmente de pressão. Eu vou dar outros exemplos. Na Alemanha, esse projeto anunciou nos metrôs de Berlim, dizendo: plataformas, vocês promovem condições de trabalho indecentes, nós estamos de olho e tornamos isso público. Em Londres, a gente fez uma pesquisa com a população do Reino Unido e aí perguntou para elas: vocês gostariam de plataformas mais justas? Vocês gostariam de plataformas públicas? Vocês gostariam de regulação no trabalho por plataformas? E aí a gente teve essas respostas positivas e aí, com grandes outdoors pelas ruas de Londres, a gente passou na frente das principais empresas, anunciou isso na imprensa e te digo hoje em primeira mão que a gente vai fazer isso no Brasil muito em breve, nesses próximos 40 dias, de uma pesquisa quantitativa com a população de São Paulo, de ver como que ela vê esse cenário do trabalho por plataformas e também seja o início desse segundo ano do projeto, para que a gente não tenha, até a gente termina o editorial do relatório dizendo: esperamos que na próxima vez a gente possa ter boas notícias. E que esses princípios também possam ajudar na construção de plataformas cooperativas. Que a gente sabe que a questão do cooperativismo é, especialmente na área do direito, é uma questão que levanta muitas dúvidas em relação às condições de trabalho. Então, de reprodução das mesmas condições de trabalho de outras empresas e tal. Então, a gente tem que colocar esses princípios como base, seja para uma plataforma de uma empresa global, local, seja para uma plataforma pública, uma plataforma cooperativa, de que esses princípios de trabalho decente possam nos guiar nesse próximo ano.
Aproveitando essa deixa, Rafael, o que você pode nos falar sobre plataformas cooperativas? No começo do ano, por exemplo, chamou muita atenção um app de transporte gerenciado pelos próprios motoristas em Araraquara. Esse é um caminho?
O cooperativismo de plataforma nasce como conceito lá para o ano de 2016, por meio de um professor da New School em Nova York chamado Trevor Shoals, para mostrar que o atual estado da economia de plataformas não é inevitável e articular o potencial das tecnologias, das plataformas, com uma organização do trabalho cooperativista. Isso no Brasil, desde 2018, 2017, assim, com a publicação do livro que foi traduzido pelo Rafael Zanata no Brasil, vem ganhando corpo, e com as greves dos entregadores em 2020, isso ganha um potencial maior, as pessoas falam, ok, a gente pode se organizar em cooperativas, em coletivos. A gente tem visto no Brasil um movimento emergente de construção de coletivos e cooperativas ainda sem a introdução exatamente de plataformas. Você tem um formulário automatizado aqui, alguma coisa acolá. A gente tem visto um cenário, inclusive, de muitos coletivos de mulheres entregadoras, isso em São Paulo e em Porto Alegre a gente tem. Em São Paulo a gente tem um coletivo trans entrega só de pessoas trans. E a gente tem também um caso que é bem interessante do movimento dos trabalhadores sem teto, o MTST, que a partir do seu núcleo de tecnologia criou um assistente virtual para o WhatsApp chamado Contrate Quem Luta, que conecta militantes do MTST a pessoas que precisam de serviços como pedreiro, designer, por aí vai. E esse cenário mostra para a gente que o cooperativismo de plataforma ele pode ir além do próprio cooperativismo enquanto uma questão legal e pode ir além da plataforma enquanto uma solução tecnológica. Explico. Não necessariamente essas alternativas, que eu tenho chamado mais de plataformas de propriedade de trabalhadores, vão vir sobre o aspecto legal de uma cooperativa. Muitas vezes pode ser um coletivo, pode ser uma outra forma legal, mas seguindo os princípios, seja de trabalho decente, seja os princípios da própria economia solidária. E a questão da plataforma pode até se dizer, bom, plataforma é um conceito também eurocêntrico no sentido estrito senso, né? E será que os trabalhadores e os consumidores precisam necessariamente de mais aplicativos nos moldes que a gente tem? O que o Contrate Quem Luta e outras iniciativas como Senhoritas Corrêa mostram é, bom, temos que construir ferramentas tecnológicas que sirvam aos trabalhadores e consumidores, não necessariamente no mesmo modelo, porque tem que emergir isso desde baixo. E aí bombou muito nos últimos meses o caso do aplicativo de Araraquara, que mostra um esforço muito interessante de cooperação entre a prefeitura de Araraquara e uma cooperativa de motoristas do local para um aplicativo que dê mais ganhos aos motoristas e que, de fato, funcione melhor para as perspectivas públicas da cidade e dos trabalhadores. Porém, uma busca, inclusive rápida, se você olhar pela empresa que controla isso, a plataforma não é nem de propriedade dos trabalhadores e nem da prefeitura. O que isso significa? O aplicativo e as suas infraestruturas, inclusive os dados, são de propriedade de uma empresa chamada Comob, cujo dono, inclusive, fez estágio no Vale do Silício e tal, e cuja principal missão é que a empresa seja o aplicativo oficial de todas as prefeituras do Brasil. Ou seja, na superfície, a gestão do trabalho pode até ser controlada pela prefeitura e pelos trabalhadores. Contudo, a infraestrutura tecnológica, os dados, os algoritmos, as interfaces, são de propriedade de uma empresa privada. Ou seja, não adianta a gente dizer que... E o argumento que eu usei recentemente num texto da Boitempo é, quando você fala de soberania digital, a gente não pode só pensar nessa superfície. Né? Tem que pensar os custos também dessa extração de dados, das infraestruturas sendo propriedade privada, porque isso está tudo escondido e invisível desse jogo, ou mesmo da publicização desse fato. E aí que eu tenho argumentado em favor de uma maior aproximação do movimento dos trabalhadores plataformizados com movimentos de software livre que são históricos no Brasil, para construir no Brasil uma espécie do que foi construído na França, na Europa, que é a Coop Cycle, que é uma federação de cooperativas de entregadores, que você tem o aplicativo, as infraestruturas, os dados de propriedade, uma federação de cooperativas. E aí você tem um aplicativo só para todas as cidades na Europa que estão, agora o México tentando, a Argentina também. E você, quando você está em Paris ou em Berlim, você está no mesmo aplicativo, só troca a cooperativa local naquela interface. Esse aplicativo da CoopCycle tem mostrado suas limitações, inclusive para os trabalhadores da Europa, e no Brasil já tentaram negociações e elas não foram muito bem sucedidas, por N motivos. Mas ele tem falado, bom, o exemplo da CoopCycle é interessante, mas também não basta a gente só importar uma tecnologia dessa, sendo que tem todo um histórico de movimentos no Brasil que dá para a gente construir algo vindo de baixo. Então, acho que a agenda do cooperativismo de plataforma agora, inclusive com as nascentes cooperativas de dados que têm nascido e por aí, é como você articula não só questões de trabalho decente, mas questões de data commons ou de dados para o bem comum, de como você articula tecnologias abertas e livres, como que você pensa em questões de gênero, de raça, de sexualidade na plataforma, desde o seu desenho, com os próprios princípios de justiça no design, ou design justice. Então, você vai agregando outros elementos que são centrais para a construção do cooperativismo de plataforma no país, que não são só criar um aplicativo que seja guiado por uma coisa ou outra, senão a gente vai cair num certo solucionismo tecnológico dessa questão.
Para acabar, eu queria saber o que você acha que é o futuro dessa discussão. Quer dizer, o que a gente tem que ficar de olho, o que pode acontecer, o que dá para melhorar e para onde nós vamos.
Legal. Eu tenho falado que o trabalho por plataformas é um laboratório da luta de classes, né? E pensar esse laboratório significa pensar o aprofundamento das formas de exploração por parte do capital e, por outro lado, as questões pré-figurativas em termos do que a gente pode construir. E isso eu tenho me inspirado muito num livro recente lançado, escrito pelo James Muldoon, chama Socialismo de Plataforma, enquanto só tem em inglês. Ele fala que a gente tem que ter a capacidade de prototipar, ou seja, de ir experimentando formas ainda não construídas exatamente. Mas a gente não pode esperar ter o projeto todo pronto para começar a construir. A gente precisa, essa noção de laboratório, dar conta de que para o futuro a gente precisa experimentar formas novas de trabalhar e de construção de organizações, de auto-organizações e de formas, até inclusive de pressão para as big tech, para que a gente vislumbre um futuro do trabalho menos distópico. Por outro lado, eu acabei começando pelas utopias, mas a gente tem um aprofundamento do trabalho por plataformas em cenários que muitas vezes ainda não são de conhecimento da maior parte da população. O que eu tenho pesquisado mais nessa questão são as fazendas de clique, cujos trabalhadores passam o dia clicando, comentando e curtindo para clientes que querem seguidores reais, usando plataformas como Instagram, TikTok, muitas vezes com várias contas fake e ganhando 0,006 centavos por tarefa. Isso traz implicações no Brasil para questões como a indústria da desinformação, a economia dos influenciadores e para uma série de questões ligadas ao próprio trabalho e que a gente precisa começar a entender melhor e as pessoas saberem o que é que se passa com brasileiros trabalhando para plataformas de fazendas de clique. No mês de abril, a gente vai lançar 2 vídeos animados curtos, espalhados pelo YouTube e pelo WhatsApp, para explicar como funcionam essas plataformas e alguns dos dilemas que elas enfrentam, como uma radicalização e uma renovação da informalidade no trabalho do Brasil, nessa deep web do trabalho por plataformas. E a partir também de abril, a gente vai lançar um evento financiado pela Fundação Rosa Luxemburgo sobre cooperativismo de plataforma e políticas públicas, exatamente para trazer esse debate do que é possível ser feito no Brasil, articulando experiências nacionais e internacionais.
A gente vai ficar de olho em tudo isso. Rafael, muito obrigado de novo por aceitar nosso convite. Foi ótima essa conversa aqui.
Valeu, obrigadão. Fico super à disposição de vocês. Sucesso ao Datacracia.
Esse foi o Rafael Grumman, professor da Unicinos e diretor da DigiLabor. Esse episódio faz parte de uma pequena série sobre plataformização do trabalho que a gente começou no Dadocracia 8.7, quando falamos de plataformas de microtarefas. É um outro papo bem interessante e vale dar uma olhada. Hoje a gente termina por aqui. Se você quiser mandar um palpite ou mandar um oi, é só escrever para dadocracia@dataprivacy.com.br. E hoje nós usamos alguns trechos da música Trabalhar Eu Não, para entrar no clima. Vocês estão ouvindo aí no fundo.
Eu trabalhei como louco, até fiscal na mão. O meu patrão ficou rico, se eu pobre sem noção. Foi por isso que agora eu mudei de opinião.
Trabalhar Eu Não é uma composição do Almeidinha, e essa versão é cantada pelo Onésimo Gomes. A produção e roteiro desse episódio são meus, a edição de som é da Vega Filmes e a vinheta e trilha original são do Paulo Pinheiro e Diogo Saraiva. Obrigado por nos ouvirem e tchau, tchau.